Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Ei, compadre Cajueiro, tá sabendo da novidade? Venha cá, homem, deixa de tanta pressa. Parece que vai salvar o mundo com essa agonia.
É, compadre Zito, cada um sabe aonde o sapato aperta. Mas em consideração ao compadre velho, eu vou perder um pouco do meu tempo pra saber que danada de novidade é essa que tá deixando o senhor alvoroçado, parecendo filho de codorna.
Pelo visto, o senhor não tá sabendo que a Embrapa está realizando pesquisas sobre uma variedade de abóbora que também é remédio. Ela é conhecida como abóbora crioula.
Homem de Deus, deixe de tanto arrudeio. E me diga logo, que diabo de nome estranho é esse? A crioula que eu conheço é a minha vizinha. Por sinal, ela é muito gente boa.
Tenha calma, compadre. Eu tô falando é de uma variedade de abóbora. No Nordeste, a abóbora é uma cultura de grande importância na alimentação e tem ajudado muito financeiramente as famílias da região.
Compadre, eu conheço a abóbora girimum, lagarteira e outras, mas dessa crioula eu nunca ouvi falar.
Olha, compadre, a crioula é a girimum de leite, a que o senhor acabou de falar. No interior, ela é muito consumida com o leite bem quentinho. Como a gente fala, tirado na hora do peito da vaca.
Até aí, tudo entendido. Mas o que a crioula tem que as outras não tem, compadre?
Na verdade, ela tem uma grande quantidade de beta-caroteno. É uma substância rica em vitamina A, que é bom para vistas, como se diz no interior. Para a população mais pobre, aquela que não tem uma assistência médica adequada e nem pode pagar um plano de saúde, o consumo da crioula é um remédio de primeira categoria.
Essa turma da Embrapa sabe tudo e mais um pouquinho.
Olá, amigo ouvinte! Como você ouviu aí pela conversa dos dois compadres, a abóbora crioula, comum ou local, está sendo estudada pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Olá, Ilka!
Olá, Macau! Eu também estava ligada na conversa do compadre Zezito e do compadre Cajueiro e fiquei curiosa para saber mais, viu?
E eu também! Quem vai explicar melhor para a gente sobre a abóbora é a pesquisadora Semiramis Ramalho Ramos, da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
E quem a entrevista é a colega Sayonara Marinho.
Um dedo de prosa.
Pesquisadora, as pessoas falam muito em girimum, abóbora, que isso quer dizer a mesma coisa. Existe alguma diferença?
É, a diferença entre a abóbora e o girimum, porque são duas espécies distintas. As duas fazem parte da família das cucurbitáceas, que é a mesma família do melão, da melancia e do maxixe. Normalmente, na região Nordeste, a abóbora é também conhecida como girimum de leite. E o girimum é conhecido como girimum caboclo. As folhas da abóbora, elas têm normalmente no limbo foliar, na superfície da folha, manchas prateadas. Enquanto no girimum não tem nenhuma mancha. E também a inserção do pedúnculo, que é o que suporta o fruto, a planta. Na abóbora ele tem 5 partes, ou seja, é pentaquinado. E no girimum isso é cilíndrico. A semente da abóbora ela tem uma coloração mais palha ou marrom clarinha. E a do girimum é extremamente branca.
Ah, então a abóbora e o girimum são mesmo duas espécies diferentes. E como a gente faz o cultivo da abóbora?
Eu ainda não sei, Ilka, mas o colega Joel Lamolha também participou da entrevista junto com a Sayonara Marim e eles perguntaram à pesquisadora sobre os cuidados no plantio e no cultivo. Vamos ouvir?
Quais os cuidados que os agricultores devem ter com o plantio da abóbora?
Basicamente, eu recomendaria, antes de iniciar o plantio, fazer uma análise de solo para você verificar realmente qual necessidade para o desenvolvimento da planta, a verificar a época de plantio e sementes, né? Sementes de boa qualidade.
Semiramis, e quais são os principais cuidados que o agricultor deve ter com o cultivo da abóbora?
Bom, então, após o plantio, dependendo do sistema de cultivo, o agricultor pode deixar de uma a duas plantas por cova. Então, se ele semeou com 4 sementes, ele deve realizar o desbaste. A fazer também capinas, ou seja, deixar a área de cultivo livre de plantas invasoras que vão ser concorrentes da planta que está sendo cultivada. E o que eu considero de maior importância é cuidado na aplicação de defensivos, porque a abóbora ela tem flores masculinas e femininas na mesma planta, e para a formação dos frutos é necessário que haja a polinização, ou seja, a transferência do pólen da flor masculina para a flor feminina. Para que isso aconteça, é necessário a presença de abelhas na área. E caso o agricultor faça a aplicação de defensivos no período da manhã, que é o período que as abelhas elas estão trabalhando na área, ele então corre o risco de danificar a presença dessas abelhas na área. Então a recomendação é que as pulverizações, caso sejam necessárias, elas sejam feitas no final da tarde.
Muito bem explicado pela pesquisadora Semiramis.
Que tal agora a gente continuar no campo, mas olhar para o lado mais poético desse Brasil imenso?
Favas contadas.
Meu Brasil de tanta gente, esse meu Brasil querido, de Padre Cício Romão, Brasil de Jorge Amado, de Luiz Rei do Baião, Brasil de Ayrton Senna, de Maguila e de Pelé, do Rei Roberto Carlos, de Patativa do Açaré, Brasil de Maria Bonita, a mulher do cangaceiro, Brasil de Lampião e de Antônio Conselheiro, da Princesa Isabel que libertou tanta gente, Brasil de Castro Alves e de Lula presidente, Brasil de Rui Barbosa, Santos Dumont e Nassau, Brasil de Juscelino, construtor da capital, país de Tancredo Neves, esse Brasil de Zumbi, e de Maria da Penha, esse é o Brasil que eu nasci.
A gente manda um abraço ao colega José Roque de Jesus, autor desse bonito poema. O título é Brasil de Tanta Gente.
Muito bacana mesmo.
Voltando ao tema de hoje, que é o manejo e a produção da lavoura de abóbora, vamos prestar atenção nas explicações da pesquisadora sobre a colheita.
A depender do mercado que o agricultor ele deseja atender, os frutos podem ser colhidos completamente maduros ou ainda imaturos, que normalmente, de forma popular, é denominado de vez. Então, os frutos maduros, quando colhidos, eles devem tomar o cuidado para que não haja nenhuma injúria, ou seja, que os frutos sejam machucados. Deve-se retirar e deixar o fruto com cerca de 1 a 2 centímetros do pedúnculo, que é aquela partezinha que sustenta o fruto, a planta. E essa colheita, normalmente, ela é feita com uma faca ou tesoura. Utilizando esses instrumentos, é recomendável que seja higienizado, ou seja, lavado. A solução para a lavagem desses utensílios pode ser feita com 1 litro de hipoclorito de sódio ou água sanitária em 4 litros de água. Então essa solução em um balde, de vez em quando o agricultor vai lá de um fruto para outro e vai lavando esse instrumento nessa solução. E depois muito cuidado no transporte desses frutos para que não haja dentro do caminhão ou dentro do transporte que o agricultor for levar nenhuma injúria mecânica, ou seja, danificar os frutos. Essa injúria pode ser fonte de entrada para doenças.
Bom, depois da colheita, chega a época de selecionar sementes para o próximo plantio.
Essa é justamente a pergunta da Sayonara Marinho para a pesquisadora Semiramis.
E na hora de selecionar as sementes para o plantio, o que o agricultor deve fazer?
O agricultor ele deve, então, de acordo com o critério de seleção, às vezes ele escolhe os frutos mais bonitos ou os frutos que têm a coloração de polpa mais acentuada, então ele não deve retirar sementes de frutos que estejam doentes ou mal formados. Esses frutos podem ser levados para um galpão ou um local sombreado. Deve ficar armazenado cerca de 20 dias para que a semente ela complete a sua maturação fisiológica, ou seja, que elas fiquem mais maduras para a retirada do fruto. Após isso, esses frutos podem ser cortados, as sementes retiradas, lavadas com água. A utilização de água facilita a retirada da mucilagem e depois essas sementes devem ser secas. Então, para isso, é necessário que o agricultor, de vez em quando, ele revolva essas sementes, ou seja, mexa nesse lote de sementes para que o ar entre e as sementes fiquem secas mais rapidamente. Após isso, pode ser feito um beneficiamento normal na área, seja retirada de sementes mal formadas ou sementes xoxas. E após esses cuidados, o agricultor pode então colocar as sementes dentro de um recipiente fechado para que não entre umidade até o próximo plantio, até a constituição da próxima lavoura no ano seguinte.
A gente agradece aos colegas Sayonara Marinho e Joel Lamolha e também a pesquisadora Semiramis Ramalho Ramos, da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Macau, depois da gente ter falado tanto na abóbora da variedade comum, até que cairia bem se a gente divulgasse uma receita, hein?
Que receita, Yuka?
É uma receita especial de abóbora assada. Vamos acompanhar a conversa do compadre Josafá com a comadre Carmosita para ver como é que se faz.
Pitacos da Hora.
Comadre Carmosita, a senhora tá sabendo que com a crioula a gente pode fazer pudim, abóbora assada e outras coisas?
Espere um pouco, compadre Josafá. O senhor agora me deixou confusa. O que tem a ver uma crioula com tudo isso que o senhor tá falando, homem?
Calma, eu tô falando da utilização da abóbora crioula na culinária nordestina.
Bem, agora fiquei mais tranquila. Pra acabar com o mal entendido, só falta o senhor me ensinar como preparar uma crioula assada.
Só se for agora, comadre. Anota aí o material que precisa. Primeiro, escolha uma abóbora pequena de no máximo 2 quilos. Veja se ela tá pesadinha. É como a gente sabe se ela tá no ponto. Em seguida, separe uma xícara de açúcar e uma lata de leite condensado, certo?
Pode continuar que eu tô anotando.
Lave bem a abóbora e corte em pequenos pedaços. Não precisa tirar a casca. Bote em uma panela e ferva por 20 minutos. Em seguida, coloque em uma forma, espalhe o açúcar e ferva por mais 20 minutos. Depois é só despejar o leite condensado por cima da crioula cozida e a saborosinha está pronta para ser servida, quente ou fria, a gosto do freguês.
Homem, isso vai dar certo mesmo? Eu não estou confiando muito nessa receita, não.
Oxente, comadre. É tiro e queda, palavra do especialista.
Tiro e queda mesmo, compadre Josafá. Um dia eu vou experimentar fazer.
Tá bom. Então, quando você fizer, me convida para provar, tá, Yuka? E para a gente arrematar esse programa, só falta lembrar o 0800, que é para os nossos ouvintes tirarem dúvidas sobre o assunto de hoje.
0800-646-1160.
Anotou, não? Então a gente repete.
0800-646-1160.
E você fica agora com o último recado do programa de hoje, com os nossos colegas da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido. Você já pensou em participar das eleições como mesário voluntário? O primeiro turno das eleições 2010 será no dia 3 de outubro. Serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. O mesário fica na sessão eleitoral do início ao fim da votação. É ele quem recebe o eleitor, colhe e confere a sua assinatura no caderno de votação e libera a urna eletrônica para o voto. Marcelo Sotomayor é assessor de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Ele explica que ainda é possível o eleitor se apresentar aos cartórios eleitorais para ser mesário voluntário.
Quem tiver interesse em participar como mesário voluntário, sobretudo servidor público, né? Porque o juiz eleitoral concede 2 dias de folga para cada dia trabalhado, então o interesse maior é de servidor público, é que eles procurem logo o cartório eleitoral, né, ao qual estão inscritos, para poder tentar ainda entrar no cadastro de mesário voluntário. Ele pode procurar, porque acontece algumas vezes as substituições. Alguns mesários têm algum impedimento e aí os cartórios são obrigados a substituí-lo. Então, nesse caso, se tiver algum voluntário, melhor.
Neste caso, conforme previsto em lei, o juiz eleitoral concede declaração dizendo que para cada dia trabalhado, o mesário terá direito a 2 dias de folga em seu trabalho. Todo eleitor, em situação regular perante a Justiça Eleitoral, poderá ser mesário na sua zona eleitoral, preferencialmente no local e na sessão em que vota. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
É isso aí, gente. O recado dado e a gente vai terminando por aqui o Prosa Rural.
Mas antes, escuta só o tema do programa seguinte.
Casa de Sementes. Segurança alimentar para a agricultura familiar.
Um abraço, pessoal, e até a próxima.
Até breve.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.